Welcome to the Nanda Cast, brought to you by Nanda International. We explore evidence-based nursing diagnoses, giving clinical nurses, educators, and students the tools to deliver safe, effective, and patient-centered care. Let's get started.
Bem-vindos e bem-vindas ao Nanda Cast. Eu sou a doutora Camila Takau Lopes, diretora do Comitê de Desenvolvimento Diagnóstico da Nanda International e professora da Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo. É uma alegria ter vocês aqui conosco. Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Ana Luísa Brandão de Carvalho Lira. A doutora Ana Luísa é enfermeira, doutora em enfermagem, docente e pesquisadora do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. Ela tem liderado investigações importantes sobre o uso de simulação clínica e virtual no ensino da semiologia e do raciocínio diagnóstico. Na sua trajetória como pesquisadora, a doutora Ana Luísa tem contribuído para o desenvolvimento de estudos sobre simulação em enfermagem e sobre estratégias de ensino voltadas ao desenvolvimento de competências clínicas. A doutora Ana Luísa, seja muito bem-vinda. É uma satisfação tê-la conosco.
Obrigada, professora Camila. Eu quero começar agradecendo, né, a você e a professora Beatriz Amorim pelo convite para estar aqui nesse dia para conversarmos, né, sobre simulação e o ensino dos diagnósticos de enfermagem. Muito obrigada, é uma honra imensa estar aqui com vocês.
Nós que agradecemos. Doutora Ana Luísa, ao longo da sua trajetória, você tem investigado a relação entre simulação e o raciocínio diagnóstico. Como surgiu o seu interesse em unir a simulação ao ensino dos diagnósticos de enfermagem?
Bem, é um interesse em integrar estratégias ativas ao ensino do diagnóstico de enfermagem surgiu ainda no início da minha trajetória docente, lá em 2009, quando eu atuava na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e eu também cursava, nessa época, o doutorado em enfermagem na Universidade Federal do Ceará. Naquele momento, eu já percebia, professora Camila, que o ensino do diagnóstico de enfermagem ele não se fortalece apenas por meio de aulas expositivas, baseada em uma lógica de transmissão de conhecimento, o que Paulo Freire denomina de educação bancária, né? Então, desde então, eu busco desenvolver estratégias pedagógicas que articulem o saber fazer e o saber conviver, colocando o estudante como protagonista, né, à frente de formativa no seu processo de aprendizagem. Isso vai envolver do aluno, né, vai requerer do aluno, do discente, que ele experimente, né, que ele vivencie a situação, que ocorra discussões em pequenos grupos, que ele estude individualmente também e, sobretudo, que ele realize reflexões críticas. Nesse cenário, eu desenvolvi minha tese de doutorado, que foi titulada Ensino do Diagnóstico de Enfermagem, uma estratégia educativa fundamentada na PBL, na aprendizagem baseada em problemas. Essa tese ela foi orientada pelo professor Dr. Marcos Vinícius de Oliveira Lopes, aqui da UFC. Nós desenvolvemos e avaliamos uma estratégia educativa fundamentada na PBL. E aí, a gente, né, nós, além de desenvolver, avaliamos a eficácia, se realmente ela melhorava o desempenho do raciocínio diagnóstico do aluno. E os nossos resultados mostraram que sim, que a capacidade do aluno agrupar os dados, ele melhorou, né, os alunos que participaram do experimento, indicando a influência positiva dessa estratégia educativa. Então, após a conclusão do doutorado, já atuando, né, nessa época, também, continuando a minha trajetória docente, eu intensifiquei minhas atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, voltadas ao processo de enfermagem, com ênfase nos diagnósticos, né? Atuei tanto na formação de estudantes como de colegas docentes lá no Rio Grande do Norte, também na educação permanente dos enfermeiros da prática, principalmente dos enfermeiros da prática hospitalar. Nesse percurso, eu sempre buscava associar as aulas expositivas há diferentes estratégias, como estudo de caso clínico, o jogo de tabuleiro que nós criamos, denominado Enfermeiro Diagnosticador, né, que foi desenvolvido pelo nosso grupo de pesquisa, e mais recentemente a simulação, tanto a simulação clínica como a simulação virtual. Essas atividades de simulação são mais recentes, nós iniciamos em 2017 por meio de uma pesquisa, uma grande pesquisa que envolveu as áreas de semiologia e semiotécnica, saúde do adulto, saúde da mulher, saúde da criança e do adolescente. Nós desenvolvemos, né, esse interesse, ele veio desse desejo de desenvolver estratégias de ensino para o diagnóstico de enfermagem à luz das abordagens cognitivas e metodologias ativas, e assim diminuir essa lacuna que em 2017 ainda era bem presente na literatura, e promover com certeza uma aprendizagem mais significativa. Então, nesse cenário, tanto as simulações clínicas como as virtuais mostraram-se como estratégias potentes, né? Criando um ambiente seguro, estruturado e controlado, né? Que os alunos eles puderam vivenciar essas situações. Assim, entendo que o ensino do diagnóstico de enfermagem exige mais do que a exposição teórica. É necessário que o estudante e o enfermeiro sejam desafiados a interagir com situações clínicas, coletar pistas, interpretar achados e organizar seu pensamento. A simulação clínica, ela cumpre esse papel ao proporcionar uma aprendizagem ativa, reflexiva e segura, contribuindo de forma consistente para a formação de um enfermeiro mais crítico, que é o que nós queremos, cada vez mais competente e cada vez mais preparado para enfrentar a prática clínica.
Muito obrigada, professora Ana. Você já mencionou um pouquinho, já entrou um pouquinho no assunto do que eu gostaria de perguntar agora, que é a respeito de como a simulação pode contribuir para o desenvolvimento do raciocínio diagnóstico. Porque, frequentemente, quando a gente fala em simulação, as pessoas pensam primeiro, ou principalmente ainda, em treinamento de habilidades técnicas, em treinamento de procedimentos, né? E não necessariamente no desenvolvimento de raciocínio diagnóstico.
Isso, professora. A literatura, ela evidencia, né, que a simulação, tanto a clínica como a virtual, ela contribui para o desenvolvimento, sim, de habilidades técnicas, mas ela pode e deve contribuir também para o desenvolvimento de habilidades não técnicas, como aquelas relacionadas ao raciocínio diagnóstico e enfermagem. Então, o que é importante? Que a gente amplie essa compreensão. Quando eu falo a gente, é nós, enfermeiros, nós, docentes, né, desenvolvemos essa visão mais ampliada que a simulação ela não pode, não deve se restringir apenas ao treinamento de procedimentos, é extremamente importante, claro, né? Mas ela pode ir além, então ela pode favorecer o desenvolvimento do pensamento crítico, da interpretação dos dados, da tomada de decisão e do julgamento clínico, sim, do aluno, né, que está participando desse momento. Nos nossos estudos, nós observamos melhorias no desempenho dos estudantes, bem como na autoconfiança deles também, na satisfação com o processo de aprendizagem dentro dessa questão do raciocínio diagnóstico. É, mas claro que existem muitos desafios, né? Assim como acontece nas abordagens tradicionais, nós conhecemos bastante, infelizmente, né, nos quais, nessas abordagens tradicionais, quando o professor, em alguns cenários, né, eles vão falar de diagnóstico de enfermagem, muitas vezes aparecem algumas realidades, infelizmente, de forma secundária, muitas vezes ao final da aula, né, com slide. E aí, quando a gente fala da inserção do diagnóstico de enfermagem, né, do raciocínio diagnóstico na simulação, precisa ser realmente uma inserção intencional, né? Mas é realmente muito difícil para que ele não fique como um apêndice, né, no final da aula, quando para se falar, como a gente vê tanto nas abordagens tradicionais. Então, na nossa experiência, esse processo de inserção do raciocínio diagnóstico, ele começa já no início, né, é intencional realmente, desde a construção do cenário. Que ele a gente precisa ter esse cuidado, né, de planejar, de articular o conhecimento teórico com a prática clínica. É fundamental que o estudante ele seja desafiado a observar, a reconhecer padrões, a levantar hipóteses diagnósticas e a priorizar respostas humanas apresentadas por esse paciente. Para isso, ele precisa fazer, né, uma anamnese e um exame físico muito bem feito e muito direcionado às reais necessidades, ou seja, necessidades reais ou potenciais. Então, a simulação ela vai deslocar, né, vai trazer esse estudante para uma posição mais ativa. Ele vai deixar de ter uma posição passiva, né, para que ele assuma uma postura mais ativa e mais analítica. Ele deixa de recordar conteúdos e passa a interpretar a situação. E aí, para isso, ele vai mobilizar diferentes competências de forma integrada. E esse processo vai fortalecer o raciocínio diagnóstico do aluno, porque vai exigir que esse aluno identifique indicadores clínicos, formule hipóteses diagnósticas e justifique as decisões que ele tomou, né, de qual o diagnóstico mais representativo. Portanto, eu quero reforçar que a simulação, quando ela é bem planejada e conduzida, ela pode sim ir além do ensino das técnicas. Ela se configura como uma estratégia potente para o desenvolvimento do raciocínio diagnóstico para a formação de profissionais cada vez mais críticos, reflexivos e preparados para tomar decisões, né, na prática clínica.
Professora Ana, e durante estes cenários da simulação para a formulação de diagnósticos de enfermagem, quais são os desafios mais frequentes que vocês observam? É na avaliação, para coletar os dados? É depois na interpretação desses dados, né, para formular as hipóteses diagnósticas? É na denominação do diagnóstico? É a priorização do diagnóstico? Em qual dessas etapas vocês encontram mais dificuldades e desafios?
Pronto. Na nossa experiência, a principal dificuldade que a gente percebe no aluno não é de identificar o rótulo do diagnóstico, né? Da Nanda, ele consegue identificar o rótulo, mas a principal dificuldade que o aluno ele encontra na nossa prática é de reconhecer e interpretar os indicadores clínicos, as fichas, né? Os sinais e sintomas, as características definidoras. Então, assim, o maior desafio se encontra inicialmente nisso, né, na identificação das características definidoras. Em seguida, surgem algumas dificuldades em agrupar essas características definidoras e também em sustentar os fatores causais, né? Isso ocorre porque muitas vezes reconhecer ou lembrar um termo é muitas vezes mais simples do que desenvolver todo o processo cognitivo que sustenta, né, que fundamenta essa decisão. Então, diante disso, nós temos adotado algumas estratégias pedagógicas para minimizar essas dificuldades. Uma delas que nós encontramos, né, foi ampliar e qualificar o momento do briefing, aquele momento anterior, naquela etapa preparatória antes da simulação. Então, o briefing na nossa vivência, ele não se limita apenas a orientações operacionais, é extremamente importante que o aluno conheça os objetivos, as regras, o cenário, mas nós temos também desenvolvido um briefing mais longo no sentido de preparar cognitivamente o estudante. Eu vou exemplificar, né? Eu tenho incorporado revisões direcionadas, sabe, professora Camila, ao conteúdo nesse momento do briefing. Por exemplo, quando o cenário ele envolve pacientes com necessidade de avaliação cardiovascular e abdominal, por exemplo, eu realizo uma revisão breve, né, e focada nos principais aspectos do exame físico desses sistemas. E aí, essa estratégia tem ajudado os estudantes a ativar os conhecimentos prévios, né, relevantes, favorecendo a coleta de dados mais qualificada. E, consequentemente, ele alcança, né, ele realiza um raciocínio diagnóstico mais consistente.
Professora Ana, achei sua resposta muito interessante, que já menciona a importância do briefing. Nós temos conversado bastante, tanto dentre os professores da nossa disciplina da graduação e também nos eventos, sobre como durante alguns anos nós costumávamos aprender diagnósticos a partir do livro. Então, eu pegava o produto diagnóstico, como se aquele livro fosse um grande triador das pessoas, olhava para o livro para procurar os elementos, né, os componentes diagnósticos nas pessoas. E como essa abordagem sua, usando a simulação como estratégia, faz o contrário, que é o mais adequado, que ele mobilize os conhecimentos prévios a respeito de um fenômeno para identificar e depois, na última fase, dar o nome, né? Então, passar pelo processo diagnóstico, reconhecê-lo, reconhecer as relações etiológicas e de manifestações, para depois, no final, ele dar o nome do produto diagnóstico. E como o briefing teve essa importância para esse processo de vocês usando a estratégia de simulação. Mas a respeito do debriefing, professora Ana, que é considerado ou apontado como a chave do sucesso na simulação. Nesse processo de aprendizagem, de desenvolver o raciocínio diagnóstico, como vocês têm trabalhado o debriefing?
Realmente, o debriefing, professora, é de fato um dos momentos mais potentes, né, da simulação, A literatura já traz isso para a gente, né? Porque a gente sabe que esse momento é o momento de que a aprendizagem ela vai se consolidar por meio da reflexão crítica, da análise e da discussão estruturada, né? Da experiência que acabou de ser vivenciada. Na nossa prática, eu procuro conduzir esse momento como uma etapa, como um espaço de aprendizagem ativa, respeitando inicialmente aquele silêncio, né, quando a gente pergunta o que que foi bom, o que que poderia ter sido melhor, e fica aquele silêncio. No início era bem constrangedor aquele silêncio, mas a gente vai trabalhando também isso na gente. Então, eu respeito aquele silêncio, até porque a gente compreende, né, que esse tempo é importante para que os estudantes eles se organizem, organizem seus pensamentos e iniciem uma discussão de forma mais espontânea. A partir disso, a gente busca estimular o grupo a refletir sobre o que foi bem conduzido e o que pode ser melhorado. Então, no contexto específico do raciocínio diagnóstico, nós discutimos nesse momento pistas que foram identificadas, quais foram as pistas que foram negligenciadas, que relação foram estabelecidas entre os dados e como essas informações sustentam ou não a hipótese diagnóstica que eles formularam. Então, esse momento, ele favorece bastante a tomada de consciência sobre o próprio processo de pensamento do aluno. Então, em uma de nossas pesquisas, incorporamos nesse momento do debriefing os mapas conceituais, que foi para a gente foi um desafio, né, uma inovação, como uma estratégia para apoiar a organização do pensamento dos alunos. Né? Então, no momento do debriefing, os estudantes eles passaram a representar visualmente as informações coletadas no cenário, relacionando sinais e sintomas, né, que são as características definidoras, aos diagnósticos de enfermagem com base na taxonomia da Nanda. Então, a gente pegou que sinais e sintomas o paciente manifestava no cenário, né, no caso clínico, e aí relacionando com a Nanda por meio do mapa conceitual e chegávamos à inferência diagnóstica. Né? Eram 3 diagnósticos em cada caso clínico. Então, essa abordagem, na nossa experiência, potencializou bastante esse momento do debriefing, porque a gente sabe que os mapas conceituais eles ajudam a estruturar ideias, a evidenciar essas conexões e a tornar mais explícitas essas relações entre dados clínicos e inferência diagnóstica. E aí, com isso, o aluno vai conseguir, né, conseguiu organizar melhor as informações, reconhecer padrões com mais clareza e fundamentar de forma mais consistente o seu julgamento clínico.
Já estou anotando tudo aqui para a gente tentar melhorar as nossas estratégias de simulação com os nossos estudantes também. E, professora Ana, um desafio que nós temos quando entregamos a simulação para raciocínio diagnóstico é depois fazer com que aquilo que o aluno vivenciou na simulação realmente se transfira para o cuidado real. O que, na sua opinião, ajuda a construir essa ponte entre o cenário simulado e a prática clínica, especialmente no uso dos diagnósticos?
Eu acho que a gente precisa ter clareza, professora Camila, que a construção dessa ponte, né, entre a simulação e a prática clínica não acontece de forma automática, de forma natural. Ela depende de um conjunto de elementos, né, pedagógicos que precisam ser intencionalmente planejados. Então, o grupo ele precisa ter essa intenção. Na nossa perspectiva, isso começa desde o alinhamento entre o docente que vai realizar a simulação e os discentes que vão participar. Então, precisa ter um alinhamento entre as partes envolvidas, né, com a definição clara de objetivos. Qual o objetivo daquele cenário de simulação? Ou quais são os objetivos de aprendizagem? Né, como é que eu integro consistentemente esses objetivos aos conteúdos teóricos daquele componente curricular? Os cenários simulados, eles precisam ser previamente validados, é outro cuidado também, porque para a gente, às vezes, fica muito claro que aquele diagnóstico está, né, ali presente naquele caso clínico, mas será que está claro para todo mundo? Será que aquela característica definidora está tão claro ali no caso clínico? Então, é sempre bom ter o olhar dos colegas, então, fazer uma validação. A gente sabe da dificuldade, né, de realizar a validação, não precisa ser como estudo, pode ser com seu grupo de pesquisa, apresentar o caso e discutir aquele caso, né? Não no formato de pesquisa, né? Mas no formato de melhorar, de dar mais clareza àquele caso clínico que vai ser discutido no cenário, né? E baseado em situações reais e clinicamente relevantes. Além disso, né, eu acredito que precisa fundamentar, é fundamental explicitar durante todo o processo a relação entre os dados clínicos do cenário e a simulação e a linguagem diagnóstica utilizada. Então, outro aspecto que eu vou destacar aqui também é a qualidade tanto do briefing como do debriefing. Então, ter qualidade nesse momento, não ter pressa, ser realmente algo planejado, porque a gente sabe que esses momentos estruturam a experiência, né? Desde a preparação cognitiva até a reflexão crítica após a vivência. Então, quando bem conduzidos, vão favorecer não apenas a compreensão do conteúdo, mas também a organização do pensamento desse aluno. Também considero extremamente importante a exposição contínua do estudante. A gente sabe que a gente aprende por contínuas aproximações com aquele conteúdo, né? Eu tenho certeza que a professora Camila de hoje é diferente da professora Camila que começou, assim como eu também sou, né? Por quê? Porque é uma contínua aproximação. A Ana Luísa de 2026 é diferente da Ana Luísa, docente lá, que começou em 2009, porque a gente vai se aproximando de forma contínua, assim como nós, os nossos alunos também precisam continuar, né, essa aprendizagem ao longo da vida. Então, vai exigir realmente repetição, aprofundamento, e aí aplicar, né, nesses cenários. Ter a clareza que a formação ela não termina com o meu diploma, seja de graduação, de mestrado, doutorado. Eu preciso ter clareza enquanto enfermeiro que eu preciso e devo aprender ao longo da minha vida, né? Todas as oportunidades são oportunidades ricas de aprendizado, desde que eu esteja disposto a isso. Então, é importante destacar que a simulação não substitui o contato com o paciente real, como nós sabemos, né, como está presente nas diretrizes curriculares aqui do Brasil. É preciso, sim, é importante, extremamente importante, a gente está trazendo aqui vantagens, os nossos estudos mostram essa vantagem, né, essas vantagens da simulação, assim como a literatura também, né, mas a gente reforça a importância do contato real com o paciente. Mas, no entanto, a simulação ela vai preparar o estudante para esse encontro. Né, vai oferecer maior segurança ao paciente e ao estudante, né, vai melhorar a estruturação do pensamento e maior capacidade de tomar decisão. O aluno ele vai precisar, né, ao vivenciar situações simuladas, decidir, justificar e agir. E aí, com isso, ele vai desenvolver uma aprendizagem mais significativa, né, que vai se traduzir na prática clínica com mais autonomia. Assim, essa ponte se consolida quando o estudante ele consegue transferir o que ele aprendeu para os novos contextos. Ao chegar à prática clínica, a gente espera que esse aluno que vivenciou uma simulação planejada, né, direcionada, bem preparada, ele tende a se sentir mais preparado, mais proativo e menos ansioso, e o que vai impactar, né, positivamente tanto no aprendizado desse aluno quanto na qualidade do cuidado que esse aluno vai prestar. Vai estar prestando para a sociedade.
Professora Ana, eu quero fazer uma pergunta sobre uma experiência que eu não tenho, uma vivência que eu não tenho, que é de simulação virtual. Quais são hoje os principais desafios para incorporar essas tecnologias que viabilizam a simulação virtual na formação de enfermagem, de forma consistente, de forma qualificada?
A simulação virtual, ela tem se mostrado, né? A pandemia mostrou isso para a gente, né? A necessidade e a importância do virtual de nos aproximarmos das pessoas, né? Que estão distantes fisicamente do nosso convívio diário, né? E aí, nesse contexto, entram as simulações virtuais, né? Como uma atividade muito promissora para a formação em enfermagem, porque ela vai favorecer essa reflexão, esse feedback imediato, a retenção de informações e a aplicação do conhecimento em diferentes contextos, como nós estamos falando. E isso pode e contribui para o raciocínio diagnóstico. No entanto, nada é perfeito, né? O principal desafio na nossa concepção não está apenas na criação da tecnologia. Criar a tecnologia já é um desafio imenso, né? Mas não se restringe, a dificuldade não se restringe apenas à criação, mas sim na incorporação dessa tecnologia como uma ferramenta pedagógica. Ela precisa estar alinhada realmente aos objetivos educacionais, ela precisa ter objetivos educacionais muito claros e aliados ao projeto pedagógico de cada curso, né? E aí integrado realmente para que a gente consiga integrar essa simulação virtual aos currículos. Então, como eu estava falando, criar e validar tecnologias, eu estou chamando tecnologia, né, a simulação virtual, cenários de simulação virtual, já representa um desafio imenso. Mas acredito que um dos maiores entraves realmente seja a sustentabilidade dessa simulação virtual criada e validada ao longo do tempo. Nós temos vivenciado isso, a manutenção dos aplicativos, as atualizações constantes e os custos envolvidos são exemplos, né, que podem dificultar essa continuidade do uso, especialmente instituições com menor investimento na infraestrutura tecnológica. Então, eu acredito que é outro desafio também, porque muitas vezes alguns cenários têm a tecnologia, mas não tem o docente preparado para usá-la. Então, é necessário investir, olhar para esse docente, investir na formação docente, sim. Né, estamos lidando, tendo os nossos alunos na era digital, então a gente precisa realmente imergir, nós não, né, alguns docentes não estão tão preparados para isso, mas precisamos sim nos prepararmos para essa formação. Então, eu acredito que incorporar a simulação virtual de forma consistente e qualificada vai exigir um olhar que é sistêmico, né, que vai envolver o planejamento pedagógico, um investimento da instituição, formação docente e uma avaliação contínua dessa tecnologia que foi desenvolvida, né? Então, ao meu ver, essa tecnologia, a simulação virtual, ela poderá, de fato, contribuir para uma formação mais crítica, mais reflexiva e alinhada, sim, às demandas contemporâneas da saúde, desde que tenha esse olhar sistêmico, né, na sua criação.
Professora Ana Luísa, muito obrigada pelas suas respostas. E para encerrarmos, eu gostaria de saber se você poderia deixar uma mensagem para docentes, para enfermeiros que desejem utilizar a simulação, não só para treinamento de habilidades, mas para fortalecer o raciocínio clínico, para qualificar a identificação dos diagnósticos de enfermagem.
Então, professora Camila, para encerrar, eu gostaria de reforçar a importância de compreendermos, né, a simulação como uma estratégia, né, além de um espaço de habilidades técnicas, né? Quando ela é bem planejada, essa estratégia educativa, quando ela é bem planejada, ela se torna muito potente para tornar visível o pensamento clínico e crítico desse estudante. E aí vai fortalecer a autonomia desse aluno, a segurança e o uso qualificado das linguagens diagnósticas, como a da Nanda Internacional. No ensino do diagnóstico de enfermagem, isso é essencial, porque não estamos tratando apenas de nomenclaturas, mas da formação de profissionais que são capazes de pensar criticamente, com consistência, com segurança e com responsabilidade. Então, nesse sentido, professora, a simulação ela não deve ser vista como um recurso acessório, mas como uma ferramenta estratégica para avançarmos na nossa ciência, a ciência da enfermagem. Então, aos docentes, eu destaco a importância de não hesitar, né, incorporar estratégias que tornem o pensamento do estudante mais visível, como no caso dos mapas conceituais durante o debriefing. E aos estudantes, o convite que eu faço é que utilizem a simulação clínica, as oportunidades que lhes são oferecidas, né, dentro da simulação, como uma oportunidade que vocês estão vivenciando de aprimorar o cuidado, buscando sempre uma prática baseada em evidência, deixar de o diagnóstico é esse porque eu acho, né, e sim baseado na evidência que eu avaliei, né, durante a minha anamnese, durante o meu exame físico. E aí, para isso, o aluno ele vai ter um raciocínio clínico mais sólido e, para isso, ele vai precisar usar a linguagem diagnóstica de enfermagem.
Muito obrigada, doutora Ana Luísa Lira, por compartilhar como a simulação pode ser uma ponte segura entre a sala de aula e a beira-leito. Agradeço por se juntar a nós aqui no NandaCast. Espero que tenham gostado da minha conversa com a doutora Ana Luísa. Não se esqueçam de assinar a nossa newsletter no www.nanda.org e de nos seguir no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. Vocês também, caso tenham interesse, podem encontrar links para adquirir o livro Diagnóstico de Enfermagem da Nanda International, Definições e Classificação no nosso site. Até a próxima e vamos continuar definindo o conhecimento de enfermagem um conceito por vez.
Thanks for listening to the Nandacast. If you've enjoyed what you've heard here or you want to challenge our thinking, then let's continue the conversation. Join us and become an active member of Nanda International. Until next time, keep shaping the future of care and defining nursing knowledge, one diagnosis at a time.